Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Hoje o que nós vamos estar falando é sobre essas fundações que a gente acabou de cantar e também coisas da nossa mente que a gente precisa remover para nós realmente entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. E é o meu desejo que você chegue num próximo patamar com Deus, que você venha estar indo de glória em glória. Esse é o progresso daquele que segue Jesus, tá? Ele tem que estar indo de glória em glória. Então, quando você começa a perceber, eu não estou indo de glória em glória, tem alguma coisa que você tem que começar a ver na tua fundação, ou alguma coisa na tua mente que você também precisa rever. Então, eu queria que você só anotasse algumas coisas que eu vou falando. Mateus 3. Então, em Mateus 3, Jesus foi batizado, e a coisa doida do batismo de Jesus é que Jesus está vindo para o Jordão, e o primo dele, João Batista, você lembra dessa história, né? Ele aponta e fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você lembra disso? Tá bom. Agora, Jesus tinha falado que João Batista era o quê? Dos nascidos de homem, o maior profeta, não é verdade? Então você tem o maior profeta apontando para você, dizendo: você é a salvação do mundo. Certo? Tá bom. Depois disso, Jesus fala assim: olha, eu preciso que você me batize. João Batista fala assim: você está maluco? Eu não vou te batizar. Eu não sou digno de te batizar. Ele fala assim: me batiza para cumprir a profecia. Tá bom. Ele batiza Jesus. Você lembra disso? O que acontece quando Jesus sai das águas? A pomba vem e pousa sobre Jesus. Correto? Fala comigo: Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele pousa nos ombros de Jesus. O que quer dizer isso? É um endosso, é uma aprovação. Faz sentido? Então, ele já tem a aprovação e o reconhecimento do maior profeta do mundo. A ponto fala: você é a salvação. O Espírito Santo veio e pousa sobre ele, falando aqui: eu estou com você, estou não só com você, estou sobre você. Faz sentido? E depois vem o quê? A voz de Deus audível. Você tem aí o maior profeta de todos os tempos, você tem aí Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito endossando e Deus Pai declarando. E o que ele declara em Mateus 3? Depois você vai ler isso aí. Ele vai declarar: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu queria que você entendesse uma coisa: Jesus, que era Jesus, Jesus que era Deus encarnado, Jesus que já tinha recebido a aprovação do maior profeta de todos os tempos, Jesus que já tinha recebido o Espírito Santo em forma de pomba no seu ombro, necessitava escutar do seu Pai: eu te amo e eu te aprovo. Você não pregou um sermão ainda, mas eu já te aprovo. Você não curou nenhum enfermo ainda, mas eu já te aprovo. Você não libertou nenhum endemoniado ainda, eu já te aprovo. Você não ganhou nenhum debate com nenhum fariseu ainda, eu já te aprovo. Você não conseguiu recrutar um discípulo ainda, mas eu te aprovo. Porque é o momento do ministério de Jesus, o ministério mais importante da história da humanidade, e em vez de Deus falar para ele: é melhor você frutificar, hein? O Pai fala: eu te amo. Você vai fazer muita coisa. Você vai marcar a história. Você vai salvar o mundo. Você vai curar muito enfermo. Você vai libertar muito cativo. Você vai alimentar multidões. Mas saiba que eu já te amo. Saiba que você já me traz prazer. Faz sentido? O que é que impede de nós entendermos o amor do Pai? O que que impede de eu me sentir amado por Deus? O que que me impede de já entender que eu já levo prazer a Ele? E o que é que me faz insistir que eu tenho que provar que eu sou digno do amor para Ele? São fortalezas nas nossas mentes. Agora, depois da aprovação do Pai, depois da aprovação do Espírito Santo de João Batista, você pensaria: pô, agora ele já chegou no céu. Agora o cara está Você lembra qual que é a próxima coisa que acontece na vida de Jesus? Ele é levado para onde? Para o deserto. Tá, se você quiser anotar, anota isso aqui, que depois da aprovação do maior profeta de todos os tempos, do Espírito Santo, depois da aprovação do Pai, você considera que isso é uma grande bênção, concorda comigo? Você terá aprovação de todos eles, é uma bênção, mas a bênção de Deus, e se você quiser anota o que eu vou falar agora, a bênção de Deus nem sempre fará da minha vida mais fácil. Provavelmente não. Provavelmente a bênção de Deus vai acarretar para você desafios. A bênção de Deus provavelmente não fará a tua vida ser um mar de rosas. Pelo contrário, a bênção de Deus é justamente a mira que o mundo espiritual reconhece sobre o teu coração. O momento que você tem a bênção de Deus, os demônios estão te mirando. Demônios não miram pessoas que não vão fazer estrago no inferno. Faz sentido? Theo, por que eu estou sendo tão atacado? Porque você é uma ameaça. Quando você era criança e jogava bola, e alguns aqui talvez não jogavam bola lá atrás, mas você lembra que o cara falava, esse cara é tão ruim que a natureza marca. Quem lembra disso? Por que eles estão com 4, 5, 6 marcadores em cima de você? Por que você está sentindo gente marcando você, te cutucando, te chutando, te dando tapa, te xingando? A oposição, a resistência demoníaca. Por que você acha que está passando por isso? Porque você já foi destinado a fazer uma diferença. Você foi destinado a ser bênção. Então quando Deus Pai, Deus Espírito Santo, o profeta, eles endossam e falam, a bênção da Trindade está agora sobre o Filho que vai nos representar aí na Terra, o Filho que vai fazer o Ministério da Reconciliação, o Filho que vai trazer a humanidade em conexão de volta com Deus. Aí, imediatamente, ele vai ter que passar pela primeira prova. Qual que é essa primeira prova? Ele precisa passar pela tentação no deserto. Ele vai precisar vencer a tentação para receber poder. Qual que é o valor da tua fé? A tua fé não vale nada se ela nunca foi provada. Se eu te trouxesse um metal que tem cor de ouro, que tem aparência de ouro, e eu falo para você, ó, isso aqui ó, é ouro. Você pergunta, mas como que eu sei que é ouro? Ó, ele nunca passou por fogo, ele nunca foi provado, mas me falaram lá na 25 que isso aqui é ouro. Tem valor? O que é que tem valor? O ouro que foi provado, testado, passado por fogo. Quão valiosa é a tua fé? A tua fé é fé de condomínio? É fé de criado pela avó com leite com pera? Ou a tua fé já passou por desertos? A tua fé já foi provada por Satanás? A tua fé foi a fé que passou ilesa pelo fogo? É o que Jesus prova. Ele que era Deus tinha que provar a fé dele. Então ele passa para ter então agora não só o Espírito Santo com ele, e deixa eu dizer uma coisa, tem muitos aqui, se não todos, já tiveram o Espírito Santo, ou tiveram experiências com o Espírito Santo. A maioria dos cristãos já tiveram experiências com o Espírito Santo. A questão é, como que Jesus tem a experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não só apenas tem uma experiência com ele, mas permanece sobre ele. Então a pergunta é, por que o Espírito Santo não permanece constantemente comigo? Por que, que eu não tenho permanentemente a consciência que Ele me ama? Por que, que eu não carrego a consciência permanente que eu já sou aceito? Por que, que eu não carrego a consciência permanente que eu sou chamado para marcar a história? Por que, que eu não ando por aí com uma consciência permanente que eu sou um avivalista, eu sou um embaixador do reino, independente do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo cópias na máquina de xerox, se eu faço cafezinho no estágio que eu estou fazendo lá no banco, se eu estou preso dentro de uma universidade, numa sala de aula, se eu estou trabalhando e pregando para a multidão, independente do que você faz, porque você não tem esse negócio consciente, permanente sobre você, você já é amado, você já é aprovado, você nasceu para marcar história, você vai fazer a diferença, porque o que difere entre você ter experiências com o Espírito Santo e você ter o Espírito Santo permanecendo sobre você é justamente a presença de pecado na tua vida ou de fortalezas. Beleza? Então, eu quero falar um pouco sobre fortalezas. E com isso, eu quero que você abra comigo em Mateus 4. Mateus 3, Jesus é batizado. Mateus 4, Jesus vai para o deserto. E quando ele está no deserto sendo tentado, no versículo 3... O tentador aproximou-se dele e disse, Satanás disse, se és o filho de Deus. Agora, Você não lembra que no capítulo anterior ele acabou de escutar de Deus: este é o meu filho? Continua comigo. Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pula para o versículo 4. Jesus respondeu. Como é que Jesus respondeu? Está escrito. Fala comigo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pula para o versículo 7. Jesus lhe respondeu, falando o quê? Também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Pula para o versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A primeira tentação que você vai receber e que você recebe, a primeira, a mais básica, é lançar dúvida. Satanás deu o playbook dele, o livro de jogadas, nessa passagem de Mateus 4. Mateus 3, Deus fala para o filho: tu és o meu filho amado. Mateus 4, Satanás fala: se és o filho, se verdadeiramente és o filho. O que quer dizer isso? A tentação basal é lançar dúvida. A tentação basal, a primeira tentação, é fazer você se tornar um incrédulo nas palavras de Deus sobre a tua vida. Será que realmente Ele tem um plano para a minha vida? Será que realmente eu sou perdoado? Será que realmente eu tenho um destino? Será que realmente eu fui justificado? Será que realmente Ele vai restaurar? Será que Ele realmente me ama? Eu fiz tanta coisa errada, será que Ele realmente consegue me cobrir com o sangue dEle? Mas eu já me meti com tanta sujeira, será que realmente esse sangue é poderoso para me lavar? Será que Ele realmente me escuta? Eu estou orando, estou orando, estou orando. Será que Ele realmente está aí? A tentação basal é você questionar, e Ele vai lançar dúvida e vai fazer você questionar aquilo que Ele já disse. Como é que Jesus responde? Está escrito. Jesus não respondeu conversando. Se você quiser, escreve isso aqui: eu não vou responder Satanás em conversa. Você não vai argumentar com Satanás. Você vai perder um debate com Satanás. Você não argumenta essas vozes malignas que você escuta na tua mente. Você não pode tentar entrar em uma discussão com essas vozes. Você vai perder, você não é bom o suficiente. A palavra, porém, é. Então a única coisa que você precisa fazer é citar a Bíblia. Está escrito, está escrito. Essa é a tua primeira fonte, a tua frente de combate. Quando ele vem com dúvida, você responde com está escrito. Agora, a coisa interessante é que quando Jesus responde está escrito, nem só de pão o homem viverá, também ele fala está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele fala: retire-se daqui, Satanás, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você entende que Satanás, ele não argumenta contra a palavra também? Deus, nem Satanás vão questionar a tua resposta da palavra. A tua resposta bíblica, ela é 100% blindada de qualquer outro argumento. Então não adianta você vir com uma resposta que é humana, ou de um raciocínio humano. Não é momento de você falar: cara, eu vou te provar, Satanás, eu sou um cara inteligente, eu tenho um doutorado em teologia, você vai ver, e também tenho um mestrado em antropologia, você vai... Não é hora para isso. É só dar para ele aquilo que o mundo espiritual considera absoluto e blindado: Bíblia. Se Jesus usou isso, e deixa eu te dizer uma coisa, você lembra que Jesus argumentava com os homens mais inteligentes do mundo e dava um show de bola em cima de todos eles, você lembra disso? Jesus com Satanás, ele não argumenta. Só cito Bíblia, só cito Bíblia. Eu vou fazer o que eu sei que garante a vitória: Bíblia. Por que isso aqui é importante? Porque Gênesis 3, abre comigo Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1. O que deu certo com Adão e Eva, Satanás pensa: esse meu esquema de fazer com que eles caiam vai dar certo com Jesus. Ele tentou fazer com Jesus em Mateus 4 o que ele fez e deu certo em Gênesis 3. Em Gênesis 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Está acompanhando aí? Versículo 1. E a serpente perguntou à mulher. Olha a pergunta da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? O que está acontecendo aqui? Ele começa lançando dúvida. Ele começa lançando incredulidade. Deus já tinha dito para eles, em Gênesis 2, que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai lá e questiona aquilo que Deus já falou. Ele faz a mesma coisa com Jesus, só que com Jesus não deu certo. Será que você realmente é o filho? Ele estava lá escutando o pai dizendo: esse é meu filho amado, que me comprasse. Então, só te falar uma coisa. O Satanás escutou as profecias que você recebeu. Satanás escutou as promessas que você já recebeu. Satanás escutou aquilo que Deus já falou com você no secreto. E ele, pegando aquilo que Deus já falou sobre você, ele vai vir e falar assim: será que ele falou realmente que você está perdoado? Mas será que você ainda não tem um resquício daquilo lá? Mas será que você, isso aqui não é só mais uma onda na tua vida? Você lembra quando você estava naquela tua busca espiritual maluca lá? Será que isso aqui não é só mais uma? Porque ele estava lá quando você escutou de Deus aquilo que você é. Então Satanás estava lá quando Deus falou para Adão e Eva: não coma desta árvore, coma de qualquer outra árvore, menos desta árvore. E daí em Gênesis 3, versículo 1, ele pergunta: será que foi isso mesmo que Deus falou? Você não pode comer nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2, aí que você cai, quando você pratica Gênesis 3, 2. Não pratique Gênesis 3, 2 para você não se tornar uma vítima de Satanás. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Meu irmão, você vai querer dar aula para Satanás? Quer argumentar com Satanás? Quer explicar o que Deus falou para Satanás? Você vai evangelizar Satanás? Não conversa, só cita a Bíblia. Não é assim, Satanás. Nós podemos comer. Pata, caiu. E por isso que a gente está aqui hoje. Versículo 2, respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore. Você está entendendo que Satanás não está fazendo pergunta para você porque ele quer informação, ele faz pergunta para você para te pegar? Então quando você começa a escutar aquelas perguntas na tua cabeça, será que você realmente tem um propósito de Deus na tua vida? Não precisa responder aquilo, só cita Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que o Senhor tem para mim. Planos de me dar um futuro, prosperidade, esperança. Você tem que citar a Bíblia. E daí no versículo 3 ela continua: não comam do fruto da árvore que está no meio. Está explicando. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Olha só como é capciosa as intenções da serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha só, a serpente começa questionando e ela termina negando. Satanás vai fazer isso na tua vida. Ele vai questionar o que você escutou de Deus para terminar no teu diálogo com Ele, se você abraçar o diálogo com Ele, para negar. Mas Ele não quis dizer isso. Mas isso é mentira. Ele vai começar a questionar para te puxar. Uma vez que você começou a entreter uma conversa, ele te leva ao ponto que ele fala: bom, agora deixa eu te falar, era tudo mentira. Era tudo mentira. Não ponha mais fé nisso. Então, a ordem é que o diabo continua usando sobre você, sobre mim, a mesma tática. E nós temos que estar com discernimento aguçado, porque ele começa, número 1, plantando dúvida. Número 2, depois vem incredulidade. Número 3, por fim, desobediência. Começa sempre, põe dúvida, depois da dúvida, entra em incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E número 3, desobediência. E quando você está em desobediência, você acabou de dar legalidade para uma fortaleza. Se quiser, escreve isso aí. Quando eu estou em desobediência, eu dou legalidade para uma fortaleza. Agora, por que você deve responder com a palavra de Deus? Efésios 6, 17. Você conseguir abrir aí comigo rapidinho? Efésios 6, versículo 17. Ele está falando, use o capacete da salvação e a espada do quê? A espada do quê? Que é o quê? Tá, essa quando a gente fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra no original não é logos, é o rema, tá? Você pega esse texto no grego original, essa parte de 6:17, em vez de ser palavra sendo logos, é a palavra rema. Por quê? Palavra logos é a palavra escrita. Então não adianta você retrucar Satanás com um bando de... Ah, deixa eu ver aqui no meu aplicativo aqui. Satanás, isso é cita. Você precisa retrucar, e se é a espada que ataca ele, a espada rema. Que qual a diferença da espada rema da logos? A logos, os teólogos tudo sabem. Agora, rema, você tem o Espírito Santo vivificando logos dentro de você. Faz sentido? Então não é só você ter Bíblia aqui. É você ter Bíblia aqui. Então primeiro tem que ter logos. E depois tem que ter o Espírito Santo soprando nele para que ele logo se torne rema. É só quando se torna rema que a espada fura ele. Se for citar logos, não vai dar fazer diferença. Agora, se for citar rema, é diferente. Faz sentido? Bom, agora eu vou começar. Estão prontos? Quatro pontos que eu tenho hoje. Só quatro pontos. Então, se você estiver anotando, divide aí tua página em quatro blocos. Quatro quadrantes. Eu vou falar o que são as fortalezas. O que é a fortaleza? A gente vai falar sobre fortaleza. Eu dei uma introdução. Eu vou falar aqui sobre de onde elas vêm na tua vida. De onde que elas surgem? De onde surgem as fortalezas? Esse é o número 2. Número 3, eu vou falar sobre exemplos de fortalezas. Talvez você vai se identificar com alguns desses exemplos. Talvez eu tenha isso aqui na minha vida. E por final, número 4, a gente vai falar como que nós vamos vencer as fortalezas. Beleza? Quatro sessões ou quatro blocos que eu vou falar. O que é fortaleza? O segundo, eu vou falar de onde eles vieram. Terceiro, alguns exemplos de fortaleza. E último, como que você vence fortaleza. Tá bom? Se estiver anotando, então, número 1, fortaleza. Vamos para a definição. A palavra em si, fortaleza, eu sei que é uma cidade no Brasil, mas por que aquela cidade tem esse nome? Porque ela tem uma fortaleza que os portugueses construíram lá. E a fortaleza nada mais é do que um bastião, ou um calabouço, ou um cárcere. Tá? Então é o lugar onde ele serve para proteger território, mas uma vez que você pega os seus inimigos, você joga ele lá dentro, no fundo da fortaleza. Então, se você estiver procurando aí uma definição, você pode pôr aí que fortaleza é um calabouço, é um cárcere, é a estrutura resistente de proteção de território. Você já viu uma fortaleza, né? Normalmente você vê isso na praia. Eles levantam aqueles bastiões, os inimigos na época lá atrás, séculos e séculos atrás, quando eles estavam chegando, eles começavam a lutar a partir da fortaleza, porque aquele lugar protegia aquele território, mas uma vez que eles tinham os prisioneiros de guerra, dentro da fortaleza tinha um calabouço, um buraco, que é uma cadeia lá embaixo, um cárcere, e lá eles punham os prisioneiros de guerra. Faz sentido? Por quê? Porque eles não querem permitir com que a guerra entre para dentro da terra e no meio de suas famílias. Eles querem manter a guerra no limite. Faz sentido? A fortaleza quer manter a verdade de Deus não dentro da minha família, não dentro da minha vida. Eu quero empurrar e fazer guerra no limite, na margem. Fortalezas são estruturas existentes que impedem verdades do Senhor chegar na tua vida, verdade do Senhor chegar na tua família, verdade do Senhor invadir o teu casamento, começar a afetar a maneira como você enxerga o teu ministério. Então, o inimigo vai levantar fortalezas para que você não permita com que a verdade e o suprimento de Deus venha chegar para você. Fortalezas, se você estiver anotando a nota isso aqui, são mentiras que se estabelecem dentro da tua cabeça. São mentiras que você permite ser construída dentro da tua cabeça, dentro do teu padrão de pensamento, E esse padrão de pensamento vai começar a ditar um estilo de vida. Ah, mas uma mentirinha não faz problema, não é problema. Uma mentirinha, só, é tipo uma mentira branca. É uma fortaleza, você tem uma mentira que você está acreditando que mentir não é tão ruim assim. Ruim é você matar, você trair tua mulher, isso que é ruim. Mentir não é tão ruim. Então é uma fortaleza. Só que aquilo lá vai desenvolver em você um estilo de vida. Ele vai pôr um padrão em ação na tua vida. Faz sentido? Esse padrão vai afetar como você lida com as finanças do teu superior. Esse padrão vai afetar a maneira como você lida com a atenção que uma mulher que não é tua esposa te dá. Esse padrão vai fazer você, sabe, responder de uma maneira diferente, talvez na hora de você preencher teu imposto de renda. Uma mentira. Não é tão ruim. É um padrão que se torna um estilo de vida destrutivo. Existem fortalezas que são construídas nas nossas mentes há anos. Você talvez nem percebeu, só que você já vem andando carregando fortaleza. Talvez não, você tem certeza que você tem. Eu tenho. De vez em quando o Espírito Santo me para e fala assim, cara, esse pensamento é errado. Da onde você tirou esse pensamento? Eu tenho que parar, eu tenho que sondar meu coração, eu tenho que ir lá fundo. Falo, cara, porque você quer lidar muitas vezes com... Você está querendo lidar com sintoma, quando Deus está querendo falar, eu quero lidar com a fortaleza aí na tua cabeça. Tá certo que você mentiu para tua esposa agora. Tá certo que você mentiu para teu filho agora. Mentir é pecado, só que... Isso aqui ainda é um sintoma de uma fortaleza. Você tem um pensamento lá dentro há anos, que o teu pai te ensinou, que o teu avô ensinou para o teu pai, e você pensa que isso aqui não tem nada demais, só que é isso que está trazendo esse comportamento destrutivo na tua casa. E daqui uns 15 anos você não sabe porque na tua casa ninguém confia em ninguém. O filho não confia no pai, a mulher não confia no marido, o marido não confia na mulher, a filha não confia no irmão, ninguém confia em ninguém. Porque tem uma fortaleza de mentira lá no fundo, que foi estabelecendo padrões destrutivos, e é muito sutil, porque a tendência do ser humano é só lidar com sintoma. Então fortaleza, às vezes são construídas em nossa mente, elas são construídas em nossos corações, há anos, e ao invés delas nos protegerem, como fortalezas fazem, estruturas físicas fazem, em vez de proteger a tua terra, a tua propriedade, aquilo que é teu, a tua fazenda, da força de fora que vem, pelo contrário, ela dá liberdade à ação do diabo. Ela abre uma brecha para o diabo entrar. Faz sentido? É isso que fortalezas fazem. Como que elas surgem daí? Ainda número um. Elas surgem quando você empodera uma mentira. O que seria empoderar? Mentira é como oportunidade de investimento. A mentira está aí, ela passa na tua frente. Constantemente, mentiras são oferecidas a você, assim como oportunidades de investimento. Ó, tem aqui ó, um imóvel, você quer investir nesse imóvel? Ó, tem uma ação, você quer comprar essa ação? Ó, tem aqui, ó, você pode entrar como sócio nessa empresa, quer? E você escolhe, sim, não, o momento que você fala assim, sim, eu vou comprar esse imóvel, pum, você botou teu dinheiro, você empoderou aquele investimento para gerar dinheiro para você, concorda? Mentira é assim, ela passa, quer pegar isso aqui, ó, você não sabe se você é homem ou se é mulher, você foi rejeitado pelo teu pai, você não vai dar em nada, é questão de tempo, você não vai subir na vida, você é brasileiro. Olha de onde você veio lá de São Paulo. Olha aqui a cor da tua pele. O momento que você cata e... aquilo lá tem poder sobre você. Vai começar a trazer retorno. Qual que é o teu dinheiro no mundo espiritual? Fala comigo, fé. A mentira que você botar, pum, e assina um cheque de fé. Pus. Agora vai começar a trazer. Seja o que for, se for verdade, você vai ter verdade. Se for mentira, você vai ter mentira. Você fortalece aquela mentira. Então, a mentira pode... mas mentira, Théo. Mentira é mentira, não existe. Errado. Mentira é um desvio, mas ela é realidade. Não é porque uma coisa é uma mentira que ela é inexistente. Ela é o desvio do padrão correto, porém ela continua sendo realidade. Faz sentido? Então como que a gente empodera fortalezas? Como que a gente constrói um tijolinho de fortaleza sobre outro tijolinho de fortaleza, e daí você vai abraçando mentiras e você fala assim, realmente, eu sou ruim demais. Mais um tijolinho. Daí você está na quarta série, a professora falou, você é burro. Realmente, eu sou burro. Mais outro tijolinho. Quinta série, os caras falaram, meu irmão, você não sabe nem jogar bola, cara, você não sabe nem correr direito, você é tudo troncho. Eu sou um cara muito esquisito, me dá mais outro tijolinho aqui. Sexta série, os caras estão tentando chegar nas minas, você chega numa mina, a mina fala, você é feio pra caramba. Rejeição, mais três, quatro tijolinhos aqui. De repente você está num calabouço, você não sabe como é que você foi para lá. Você construiu esse calabouço. Foi acreditando nas mentiras. E toda vez que você vai depositando fé nas mentiras, é uma fileira de tijolo que vai subindo ao redor de você, é uma fileira de tijolo desse calabouço, desse cárcere, da tua fortaleza. Segundo Coríntios 10, abre comigo aí. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O que ele está falando aqui? Paulo está falando... Você é homem, você é mulher, você é ser humano físico. Porém, a tua luta não é contra outros seres humanos. A tua luta não são humanas. Pelo contrário, as suas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não estamos falando de uma fortaleza física feita de tijolo, de concreto. Nós estamos falando de uma fortaleza que é invisível. São teus pensamentos, fortalezas que estão na tua mente. Como que nós sabemos que é isso que ele se refere? Porque logo na sequência ele diz, destruímos argumentos. Fala comigo, argumentos. Então, fortaleza pode ser certos argumentos. Mas cara, quem disse que é realmente assim? E você começa a argumentar se a Bíblia realmente disse que casamento é entre homem e mulher. Você começa a argumentar que se a Bíblia realmente diz que sexo é só praticado dentro do casamento. Você começa a argumentar se realmente um bebê, um feto, ele tem direito de vida ou não. Você começa a argumentar coisas. E você vai para lugares para estudar que eles vão botar diversos argumentos na tua cabeça. Então você está cheio de fortalezas. E você vai entretendo fortalezas. Daí ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão. Tem uma versão que diz toda imaginação. Quem tem aí imaginação? Você tem imaginação? Você tem. Bom. O que é isso? É você que até fica pensando e você fica imaginando. Tá. Mas como seria com ele? Eu na cama com ele. E você fica imaginando aquele negócio. E você começa a pintar um quadro e de repente o teu próximo passo é você viver o filme que você imaginou. Você começa a imaginar, que nem teve uma, durante a quarentena uma pessoa me procurou, um líder inclusive, da Zion. Falou, Theo, eu estou tendo problema. Falei, qual que é o teu problema? Eu não sei se é porque eu estou trancado em casa, não aguento, mas eu começo a imaginar, tipo, eu metendo pau em uma pessoa na rua, assim, tipo, X, cara, tipo um surto de ira, eu quero tipo quebrar a cara de alguém. Falei, essa imaginação é uma fortaleza que está permitindo o diabo encenar filmes na tua cabeça, e o próximo passo é você viver os filmes. Você olha alguém que trabalha com você e você vê uma oportunidade que a pessoa tem, você não teve aquela oportunidade de promoção, você começa a imaginar eu naquele escritório. E se eu fizesse isso? Lógico, eu nunca faria isso, mas e se eu fizesse isso? Para trapacear e plantar uma mentira e manipular, para eu ter aquele poder. Você começa a imaginar. Então Paulo fala, você tem que destruir os argumentos, você tem que destruir as imaginações, você precisa destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos. Fala comigo, dominação. Você tem que dominar todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em outras palavras, fala comigo, eu tenho livre arbítrio sobre os meus pensamentos. Fala comigo, eu tenho livre arbítrio sobre a minha imaginação. Fala comigo, eu tenho livre-arbítrio sobre minha argumentação. Então quando o negócio começa a... Ei, volta pra cá. Fecha aquela página na internet, rápido. Corta esse papo no DM. Não posso falar desse jeito com você. Você tem livre-arbítrio. Ai, eu fui tomado. Não existe isso. Você é um ser poderoso. Você tem livre-arbítrio. Deus te empoderou com o poder de escolha. Você tem livre-arbítrio. Então você que tem livre-arbítrio, você consegue, não a partir da tua emoção, mas a partir... Tá bom. Pausa, abre um parênteses aí na tua anotação. Tua alma. A tua alma é feita dos teus pensamentos, das tuas emoções e das tuas vontades. Três coisas que compõem tua alma: teus pensamentos, tuas emoções, tuas vontades. Se você for só guiado por emoções, você vai viver um estilo de vida carnal. Se você puser Bíblia no teu pensamento, as tuas vontades vão recorrer ao teu pensamento e pedir permissão para tomar atitude. Ei, pensamento, o que a gente pensa a respeito disso? A gente pensa que isso aqui que é o certo, aquilo lá que é o errado. Você me dá então permissão para eu agir e ter vontade de agir no que é certo? Te dou permissão. Eu vou dar um bypass nas emoções para eu fazer aquilo que eu sei que é certo, por mais que eu não tenha vontade, mas eu já tenho vontade suficiente para fazer o que é certo. Talvez você não tenha uma vontade plena de fazer o que é certo, mas você tem a vontade maioria de fazer o que é certo. Faz sentido? Então aqui você tem que ter a vontade da maioria para falar: isso aqui eu pego, domino, eu dou um mata-leão nesse pensamento e eu vou sujeitar ele à obediência. É por isso que você diz não para ela, mesmo não querendo dizer não para ela. É por isso que você se segura quando você tem vontade de dar um e meter um soco na boca dele. É por isso que você engole seco e confessa a verdade, mesmo com vergonha de ter pecado. Você já tem a maioria da tua vontade, você tem uma mente que já tem Bíblia suficiente, e você vai escolher da maioria para aquilo que é certo. Então você vai dominar a minoria e você vai sujeitar o teu ser à obediência de Cristo. Faz sentido? É isso que Paulo está falando. Então vamos lá. De onde vem então as fortalezas na mente? Número 2. De onde vêm as fortalezas da minha mente? De onde vêm? De onde são? De onde elas originam as fortalezas? Vamos lá, Provérbios 23, versículo 7. Você não precisa abrir, só escuta. Pois como pensa em seu coração, assim ele é. A primeira fonte de onde as fortalezas vêm, você mesmo. Pode escrever aí, eu. Assim como você pensa, você é. Se você pensa que você não consegue, você vai ter uma fortaleza que fala você não consegue. Se você tem uma fortaleza que fala assim, olha, você não é bom o suficiente, se torna uma fortaleza. Então você mesmo é uma fonte, uma origem de uma fortaleza, de acordo com Provérbios 23:7. Número 2, ou letra B. Então um é você. Letra B, ou letra A, é você. Eu, né, no caso, você escrevendo. Letra B seria outros, terceiros. Pai, mãe, irmão, primo, tio, professor, professora, colega, amiga, namorado, ex-namorada, marido, chefe, ex-chefe, pastor, ex-pastor, outros, e você tem escolha. Eu vou permitir o que ele falou entreter aqui na minha mente, nos pensamentos, ou não. Então ela vem de você, número um, ou letra A, ela vem de outros. E agora, ao mesmo tempo que outros podem trazer mentiras que vão ser empoderadas e eventualmente se tornar fortalezas, outros também trazem encorajamento, outros trazem exortação, outros trazem alinhamento. É por isso que Paulo, diversas vezes nas epístolas, fala: amai-vos uns aos outros. Uns aos outros. É o que nós estamos pregando como série na Zion Koinonia. Saudai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Encorajai-vos uns aos outros. Faz sentido? Por quê? Uns aos outros têm poder sobre você, porque você não é um ser isolado nessa terra. Deus te fez para conviver em sociedade. E é totalmente natural você ser influenciado pela tua sociedade. É natural, não é pecado você ser influenciado pela sociedade. É simplesmente humano. Faz sentido? Você é um ser social, então uns aos outros. Às vezes, talvez não sejam nem pessoas também. Ainda no segundo item aqui, na segunda fonte. Às vezes são eventos de vida. Aconteceu um acidente. Você foi lesado no acidente. Você não é a mesma pessoa antes do acidente. Você pode, então, começar a ter uma resposta contra aquele evento de vida, e aquilo seria outros. Uma morte. Teu pai morreu, tua mãe morreu, teu avô morreu, tua avó, que era como uma mãe para você, morreu. Teu irmão, que era teu melhor amigo, morreu. Teu melhor amigo morreu, uma bala perdida. Isso é injusto. Aquilo pode se tornar um pensamento. Cara, que mundo injusto. Essa vida não vale a pena ser vivida. Aquilo lá começa a trazer um padrão na tua vida. Aí no teu inconsciente, você está procurando qualquer motivo para tirar a tua vida. Você não sabe por quê. Porque você permitiu uma fortaleza se formar na tua cabeça. Você foi assaltado. Cara, isso é injusto, o mundo é injusto. Então, daí começa. O diabo, ele capitaliza num trauma. Entende isso? Ele sempre vai tentar capitalizar num trauma. Toda vez que a vida te oferecer um trauma, você precisa recorrer a Deus rápido. Porque se você não recorrer a Deus rápido, o diabo vai correr atrás de você. Porque ele vê uma ferida e fala: eu consigo entrar aí. Eu vou falar pra ele, assim como ele foi assaltado aquele dia lá, que levaram o laptop dele lá com tudo que ele tinha. Eu vou falar pra ele: o mundo não é justo. Já cai pro crime. Rouba lá, faz um caixa 2. É assim. Você viu? Você pagava imposto, você fazia tudo certinho. Olha lá o que aconteceu. Você não tinha culpa de nada. O cara foi lá, arrancou de você. Se você entreter esse argumento, se você não pegar esse argumento, bom, ele sujeito à obediência de Cristo, aquilo se torna um padrão na tua vida. Eventualmente, uma fortaleza, de repente, um sistema ou um estilo de vida destrutivo. Eventos, traumas. Vamos lá, ambientes. Ambientes, você estuda num lugar onde todo mundo fala contra a Bíblia, é um ambiente. Então, como que eu faço com o mundo? Bom, o mundo é um mundo, a gente tem que lidar com a realidade, porém você vai ter que saber lidar de uma maneira madura. Não se põe em ambientes onde você sabe de maneira honesta que eu vou perder minha fé nesse ambiente, então não se põe nesse ambiente. Então as pessoas falam: eu sou chamado para o mundo da moda, eu sou chamado para o mundo das artes e entretenimento. Meu irmão, o cara que é chamado para o mundo da moda, para o mundo das artes e entretenimento, tem que ser mais firme do que o cara que é chamado para dentro da igreja. Porque dentro da igreja eu não recebo tanta resistência quanto você recebe a resistência no mundo da moda, no mundo na academia. Eu quero ser professor da Fefelete. Meu irmão, é bom você ser bem crente. Quero ir para a política, seja crente. É o que eu falei para o crente, seja muito crente, cara. Você vai ter que ser mais crente na política do que liderando a intercessão na Zion. Porque ambientes formam pensamentos. Ambientes formam fortalezas. Se você permitir, vai formar fortaleza. Letra C, ou a terceira origem, a terceira fonte. Diabo e os seus demônios. O diabo vai usar os nossos traumas, que nem eu falei. O diabo vai usar as tuas fraquezas. Deixa eu falar uma coisa para você, fraqueza, a graça de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, certo? Bora pensar nisso. A graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, a maldade do diabo também quer se aperfeiçoar na tua fraqueza. Faz sentido? Porque a tua fraqueza é um lugar extremamente neutro e com extremo potencial. Toda fraqueza que eu tenho é neutra e tem muito potencial. Entenda isso. Então, eu pensei que a minha virtude é que tem potencial. Na verdade, não. No mundo espiritual, fraquezas têm mais potenciais, têm mais potencial do que as virtudes. Porque no mundo espiritual, Deus fala, olha, se eu conseguir ver uma fraqueza aí, eu vou depositar minha graça. Quando você vê minha graça aí na tua fraqueza, a tua fraqueza mais minha graça, poder exclusivo, é uma graça aperfeiçoada. Agora, ao mesmo tempo, o diabo fala, fraqueza aí, mas o meu pecado, a minha mentira, destruição. A graça de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, ela não se aperfeiçoa no teu pecado. Faz sentido? Então não tem a ver com uma graça libertinosa. Não estou falando de uma graça barata. Estou falando de uma graça que ela vem aonde existe fraqueza, porém pureza. Ausência de pecado. Então você sabe. Cara, eu tenho essa fraqueza, cara. Uma coisa assim na minha carne, cara. Quando eu sou tentado por aquela mulher, Senhor, eu vou ficar forte, eu vou ficar puro. Deus, me ajuda. O Senhor fala assim, cara, eu estou vendo a tua fraqueza, eu estou vendo a tua pureza, eu vou dar a tua graça. De repente você começa a falar assim, cara, eu não sei como, mas eu estou vendo que eu estou conseguindo ficar forte contra as tentações, eu não sei como, mas cara, o Senhor está me fortalecendo, eu estou indo, eu não estou sendo parado mais, eu não estou sendo atacado da maneira que eu ia, e quando eu sou, me levanto e eu continuo. Por quê? Porque você chegou a ele e falou assim, Deus, eu estou fraco nessa área, mas aqui, ó, não, eu não estou entretendo nenhum pecado. Mas aqui é a minha fraqueza. Eu estou sendo humilde para dizer, essa aqui é a minha fraqueza. E Deus fala, então eu vou depositar a minha graça. E quando a graça dele entra em contato com a tua fraqueza, combustão. Mas do mesmo modo, Satanás quer depositar a mentira dele na tua fraqueza. Porque se ele deposita a mentira dele na tua fraqueza, ele tem uma fortaleza. Então esteja atento à origem do teu pensamento. Esteja atento de onde vêm os padrões de raciocínio. Uma das melhores coisas que você pode fazer é desenvolver autoconsciência. Seja muito consciente. Inclusive, eu estava num discipulado recentemente, conversando, tinha alguns que eram atletas nesse discipulado, e a gente estava falando sobre um negócio de autoconsciência. E daí um deles falou assim comigo, Theo, seguinte, para nós, atletas profissionais, quanto mais consciência corporal nós temos, mais conseguimos evitar lesões. Eu sei que o meu posterior esquerdo, ele está fadigado. Se eu der esse pique, vai ter estiramento. Ele sabe disso. Por quê? Ah, ele passou aí, fez um scan, fez uma ressonância magnética. Não, é porque ele já tem a consciência do corpo dele. Faz sentido? Assim, quando você vai para a academia, você fala assim, cara, eu vou malhar bíceps. E você começa a fazer as séries de bíceps e no final você sente o quê? Aonde está bombando o sangue? No teu bíceps. Você pergunta, aonde está bombando o sangue no teu corpo? Você fala, está aqui. Por quê? Você tem a consciência do teu corpo. Faz sentido? Você tem que ter essa consciência na tua alma. De onde veio esse comportamento? De onde veio esse gatilho? De onde veio essa reação? De onde veio essa explosão que eu tive agora? De onde veio essa fraqueza? De onde veio esses 30 minutos que parece que eu fui para a boca do inferno? De onde veio esse negócio que de repente tudo, parece que o disjuntor tipo, foi desligado? De repente, quando me dei conta, estou lá na frente da pornografia. De onde veio isso? Depois que você já fez o pecado, é você que nem aquele atleta que está lá no campo falando. Mas o cara consegue evitar aquilo se ele tem uma consciência corporal. Você consegue evitar o pecado se você tem uma consciência do que está acontecendo aqui na tua alma e na tua mente. Essa fortaleza aqui. Que foi uma mentira que eu herdei do meu pai. Não é isso. Isso aqui foi uma mentira que eu herdei da cultura brasileira. Ah, jeitinho brasileiro. Isso aqui é uma mentira que eu herdei do ambiente onde eu estava. Eu não fui criado assim. Só que quando eu entrei nessa faculdade, de repente, depois de 2, 3 anos, eu estava assim. Você está consciente. O que está te afetando? O que é que está pautando os teus pensamentos? Você está consciente disso? Número 3. Terceiro ponto. Terceiro bloco. Quais são alguns exemplos de fortalezas na minha mente? A gente falou bastante sobre mentiras. Mas uma vez que a mentira entra dentro da tua cabeça, ela não fica lá, tipo, confortável só sendo mentira. Ela tem que se materializar. E quando você está longe de Jesus, ou na tua vida antes de você conhecer Jesus, aquilo que era o normal, eram coisas que talvez você não sabia que você estava desenvolvendo fortalezas dentro de você. E depois quando você entra para a nova aliança com Jesus, a nova natureza com Jesus, Ele fez tudo novo, é verdade. Porém, Ele faz tudo novo onde você permite Ele brilhar a sua luz. E tem áreas da tua vida que você não sabia que precisava da luz de Jesus. Na verdade, tem áreas da tua vida que você não tinha nem consciência que elas existiam. São padrões que você não sabia que nem isso aqui era o que estava fazendo aquele gatilho estourar. E daí que você começa a pedir: Espírito Santo, me sonda, me sonda, me sonda. Você começa a ter a tua mente renovada pela palavra, você começa a passar tempo na presença de Deus, aí você começa a pensar, caramba, você já percebeu aquele momento onde você está estudando a palavra de Deus, você fala assim, quanto mais eu sei da Bíblia, mais eu sei que eu não sei nada? Alguém já teve esse momento? Essa vai ser a história da tua vida. Queira que essa seja a história da tua vida. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei que eu não o conheço. Deseja que isso venha a ser o padrão da tua vida. Você tem que estar em constante ó, que a gente fala em inglês, A-W-E. De onde nós tiramos a palavra awesome. O que, que é awesome? Uau, awesome. É uma coisa que tira de você esse sentimento. Uau, ó, ó. Você tem que estar em constant awe of God. Faz sentido? Como que você fica em constant awe of God? Quando você está constantemente falando, me sonda, mais a tua presença, mais luz. Ah, Deus, tem aqui uma quininha aqui, ó, de escuridão, põe luz aqui. Ah, aqui, estou melhor. Aqui, Deus, tem uma gaveta que eu nunca abri. Brilha a tua luz aqui agora. Deus, vou abrir aqui esse armário, brilha a tua luz aqui dentro. E toda vez que você vê a luz dele vindo, você fala, uau, uau. Uau, ele tem mais, ele tem mais. Esse é o processo que nós entendemos como de glória em glória. 5 exemplos de fortalezas na tua mente. Primeiro, pecado não confessado. Pecado não confessado. Mas até eu pensei que Jesus levou tudo na cruz. Então deixa eu deixar uma coisa muito, muito clara para você. Não existe nenhum pecado maior que a cruz de Jesus. Eu não quero saber que tipo de pecado. Não existe nenhum pecador que Jesus não possa perdoar. Desde Hitler, desde Stalin, desde esses malucos pedófilos, ele perdoa todos. Não existe um pecado maior do que a cruz de Jesus. Porém, aquilo que você mantiver escondido vai continuar escondido até que Jesus brilhe sua luz naquele pecado. E uma vez que ele brilhar a luz naquele pecado, ele transforma escuridão em luz. Faz sentido? Então, ele perdoa todos os pecados. Só que aquilo que não for levado diante dele, ele não tem como brilhar a luz dele. Por que ele não tem como? Porque ele não é capaz? Não, porque ele te deu livre-arbítrio. Porque ele te ama tanto ao ponto de respeitar o teu poder de escolha, a liberdade de escolha. Então ele vai falar assim, eu respeito o fato que você ainda não quer que eu entre nessa área das tuas finanças. Eu respeito o fato que você ainda não quer que eu entre nessa área de amargura porque você sofreu um estupro quando você era criança. Eu respeito. Mas eu quero falar que a minha luz está aqui pronta para brilhar nessa área. Eu sei que pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, mas o dia que você abrir essa área da tua vida para minha luz brilhar, entenda que nada é mais forte do que o meu sangue. Mas eu vou respeitar o teu tempo. Agora, algumas pessoas falam, cara, eu não consigo conviver com essa exposição da minha vida inteira. Então, eu prefiro esconder algumas gavetas e algumas áreas que ainda estão na escuridão, por mais que eu seja já convertido. Tua escolha. Vão ter algumas fortalezas aí, vão ter alguns tendões de Aquiles, alguns gatilhos que você não vai saber por que está acontecendo comigo, mas é a tua escolha. Não tem a ver com se você é salvo ou não é salvo, tem a ver com o fato que você não está vivendo tudo aquilo que ele pagou para você viver. Faz sentido? Pecado não confessado. Número 2, envolvimento com ocultismo. Ah, mas isso lá foi lá atrás. Isso aqui, cara, eu fiz um trabalho lá para aquele meu ex-chefe, mas que lá foi lá atrás, agora eu conheço Jesus e cara, tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo, mas novamente, você abriu portas lá atrás, se você não fechar no mundo espiritual, ainda tem acesso e tem autoridade ou legalidade para uma fortaleza nessa área da tua vida. Então, ocultismo. Então, mas o que seria ocultismo? Cara, jogo do copo é ocultismo. Eu não sei porque com 13 anos eu tinha tipo aquela fissura com filme de terror. Não é normal. Eu conhecia um amigo meu, cresceu na igreja, na Zion comigo. Ele tinha esse negócio que ele gostava de ver pessoas que tinham sido atropeladas na rua. Não é normal. Tipo, ver uma pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente. Eu quero ver. Não é normal. Então tem certas coisas que você vai começar a ver. E fala, cara, por que eu tenho esse negócio? Esses comportamentos estranhos que eu estou... Até eu tenho vergonha de falar, mas... Talvez foi um envolvimento que você teve com o ocultismo no passado. Isso é número 2. Ou número 3. Número 3. Uma maldição hereditária. Você herdou isso porque teu pai se envolveu com isso. Porque tua avó tinha se envolvido com isso. Porque teu avô era da maçonaria. E assim vai, o negócio vai. Porque quando eu era criança, eu fui dedicada e fui consagrada a tal santo. Não foi você que se envolveu com o ocultismo, mas alguém fez, então aquilo passa de geração a geração. Então aí pode entrar uma fortaleza. Número 4, talvez foi falta de perdão. Alguém te feriu, alguém te traiu. Alguém mentiu para você. Alguém te roubou, alguém te lesou. E você nunca conseguiu liberar perdão. E a gente sempre fala que falta de perdão é você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Número 5. Uma mentira que você acreditou. A gente está falando bastante sobre a mentira que nós empoderamos. 5 maneiras ou 5 áreas que você pode entender. Cara, está entrando por aqui. Obviamente estou dando aqui 5 exemplos gerais, só que você tem áreas que, a partir desses 5 exemplos gerais, se tornam mais específicos. Agora abre comigo em João 8, versículo 31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Ó, entenda uma coisa, que quando a gente olha, abre aí também comigo, a gente já leu, quero voltar para esse texto de 2 Coríntios 10, tá? 2 Coríntios 10, vamos ler de novo isso aqui. Diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tá bom? Essa palavra aí, ó, no versículo, que versículo que é na tua versão? É 4? 2 Coríntios 10, 4, né? Faz um círculo na palavra fortaleza que está em português, faz uma setinha e eu vou te dar a palavra do texto original, que é H-U-X-O-M-A. H-U-X-O-M-A, fortaleza. Essa palavra, uxoma, é a palavra em grego para fortaleza. E além do fato de fortaleza ser um bastião, além do fato de fortaleza ser esse edifício, essa estrutura firme, a palavra uxoma, ela é mais perto de muralha. Tá entendendo? Muralha. Então a fortaleza se torna também uma muralha. E o que que a muralha faz? Ela divide dois territórios, correto? Uma muralha divide dois territórios, dois espaços. Tá. O que que você tem que derrubar? As fortalezas, as muralhas. Por quê? Porque muitas vezes o diabo vai vir com a mentira falando assim, olha, atrás daquela muralha, eles não precisam saber daqui, isso aqui. Isso aqui é um jeito, atrás daquela muralha é outro jeito. A gente faz desse lado, do nosso jeito, aí você pode fazer do outro lado lá o teu jeito com Deus. Faz sentido? Então, quando você abraça a verdade de Deus sobre finanças, quando você abraça a verdade de Deus sobre pureza sexual, quando você abraça a verdade de Deus sobre o que é um casamento, o que é família, quando você abraça a verdade de Deus sobre o que é graça, o que que o diabo vai querer fazer? Bom, já que eu não consegui impedir dessa verdade chegar ao teu território, eu vou levantar uma muralha e falar assim, olha, viva essa verdade para aquele lado da muralha. Agora, desse lado da muralha, você pode ter outros padrões. Faz sentido? E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, derrubando os uxomas. Derrubando as muralhas. Por quê? O que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, desse lado da muralha, você tem esse tipo de argumento destrutivo. Deste lado da muralha, você tem essa imaginação pecaminosa. Porque do outro lado onde tem a verdade, ela não consegue penetrar aqui porque tem uma muralha dividindo aquilo que na tua cabeça é secular e sagrado. Quando na verdade toda a nossa vida é sagrada. Quando na verdade o reino de Deus tem que invadir todos os âmbitos da tua vida. Quando na verdade a palavra de Deus tem que ser a palavra final em todas as áreas da tua vivência. Independente de como você foi criado, em que país que você está, qual é a cultura da tua etnia, como que o teu pai te ensinou, como que teu avô te doutrinou, como que teu professor te educou, independente de tudo isso, todas as áreas da tua vida deveriam ter a palavra de Deus como a palavra final. E o que impede de a palavra de Deus ser a palavra final, muitas vezes são uxomas. Então ele está falando assim, olha, você precisa derrubar os uxomas e conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Porque o que sustenta o soma são mentiras. Faz sentido? Então, Deus, como que eu me livro dessas muralhas? Como que eu me livro desses uxomas? Como que eu quebro e derrubo os bastiões, as muralhas? Muitas vezes a maior mentira do diabo é falar: as verdades bíblicas só são relevantes no âmbito sobrenatural. Tudo que diz respeito ao natural, você pode escutar sempre que você quiser. Pode escutar imprensa, escuta as redes sociais, escuta academia, escuta a tua tradição. Tem que quebrar essa muralha. E se você não quebrar essa muralha, você fica cansado. Sabe por quê? Porque você fica de um lado aqui, você tem que subir o muro, pular outro lado do muro. Você está fazendo você está tentando fazer uma compatibilidade constante. É mais fácil você até falar para todo mundo, cara, eu penso diferente. É mais fácil você falar assim, cara, eu sou diferente. A minha verdade não é a tua verdade. Você que prega tanto a tolerância, consegue me tolerar? Tolera a minha diferença, que eu penso diferente? Vamos concordar em discordar? Mãe, pai, eu não vou transar com ela antes de eu casar. Mas isso é esquisito, filho. Em vez de você ficar pulando de um muro pro outro. Eu sou assim. Eu acredito nisso. Mas você é louco, filho? Você vai dar 10% lá pro pastor que é charlatão? Pai, eu não dou pro pastor. Eu cumpro o princípio bíblico. Mas você está maluco? É o meu dinheiro, eu decidi que eu vou fazer isso. Mas filho, não tem problema, eu te levo lá para a zona. Pai, eu não sou isso. Eu vou esperar até casar. Pai, mas eu sei, filho, sei que você está fazendo um voto aí no altar. Eu tenho que lidar com isso constantemente quando eu estou aconselhando jovens casais da igreja que não vêm de família cristã. É o jovem que diz para mim: Theo, eu estou andando em santidade, meu pai, na despedida de solteiro, quer me levar para uma casa de prostituição. Eu falei: até agora você está lutando com isso? Você tinha que ter se posicionado lá atrás. Eu sou diferente, pai. Isso aqui não é o meu padrão. A minha mãe, uma menina falou, a minha mãe fala que tudo bem eu gostar de menina. Ela fala que eu sou muito santa e eu estou sendo conservadora demais de pensar que eu tenho que casar com um homem apenas. É uma muralha. Tem que quebrar. Isso tem que comunicar as pessoas. Eu estou quebrando as muralhas na minha vida. Você conhecia uma outra versão de mim. Agora deixa eu te apresentar a minha nova versão. É por isso que eu falo, toda vez que a gente entra com pockets em uma universidade, até hoje, de todas as universidades que a gente abriu pockets, não teve uma universidade, uma, mais de 500 pockets que a gente abriu em diferentes universidades, uma que não tinha antes crentes naquele lugar, e eram tudo crente enrustido. E alguém foi ousado o suficiente para se levantar. Então agora eu vou me posicionar. Porque o cara vivia com uxomas, ela vivia com uxomas, com muralhas. Então, sexta-feira à noite, ela virava o uxoma, porque sábado tem culto de jovens, domingo está na igreja, vai almoçar na casa dos tios que são também pastores. Agora, segunda-feira, eu pulo para o outro lado do muro. Chega uma hora que isso cansa, chega uma hora que você tropeça e cai, chega uma hora que você vai ter uma cãibra. Deus quer quebrar as muralhas, uxomas. Como que nós vamos quebrar os uxomas? Número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pontos para você quebrar uxomas. Número 1. Recebendo o amor do Pai. Primeira coisa que você precisa fazer. Você tem que aprender a receber. Tem gente que não consegue ficar quieto durante a adoração. Glória a Deus! Aleluia! Cala a tua boca! Receba. Você vai perante o rei e fica: ei, deixa o rei falar, pô. Não é verdade? Deixa o cara falar, pô. O cara não é importante? Longe de mim ser rei, mas que nem algumas pessoas vêm procurar aconselhamento, até eu queria que você soubesse, porque você sabe, daí o cara tá pregando para mim, eu falei: cara, Eu não vim aqui para escutar a tua pregação. Eu pensei que você veio aqui procurar o meu conselho. Cala a tua boca. Escuta. Sabe por quê? Porque a pessoa não consegue receber. A pessoa fica desconfortável no ambiente onde ela não é familiar. Ela nunca passa tanto tempo na presença de Deus, anyways. Então, quando começa a sentir a presença de Deus no culto, sabe o que parece? Parece um mendigo no palácio. Meu Deus, meu Deus. Você já viu gente assim? Não sabe se portar nos ambientes onde tem que se portar? É a pessoa que está na presença de Deus. Está no lugar santo, santo. Só que você está berrando que nem um louco. Calma, cara. Agora, isso já mostra. A pessoa tem que saber ter noção das coisas. Então, tem gente que não consegue receber o amor de Deus, pois foi condicionado, foi ensinado de maneira errada a provar sempre a Deus. Então foi pregado um legalismo para a pessoa: você tem que fazer isso, senão Deus vai te castigar. Você tem que fazer isso, senão Deus vai te pegar. Ó, se não fizer isso, você vai dar brecha, hein? Ó, se você não fizer isso, o devorador vem atrás de você, hein? Então o cara já cresce na noia, tipo, ele nunca sentou e foi filho. A única revelação que essa pessoa teve foi de ser servo e tentar provar a Deus que ele merece estar na corte do rei. Você é filho, cara. Você já nasceu com o direito de estar na corte do rei. Senta aí. Come. Toma aí o que você tem que tomar. Relaxa. Você realiza. Mas tem pessoa que tem uma dificuldade de ser realiza. Eu era assim. De vez em quando, até hoje eu sou assim. Eu estou para entrar em alguns lugares e eu fico pensando... Não, isso eu falo assim: você merece estar aqui. Não é porque você é melhor que os outros que você merece estar aqui. É porque eu te chamei para estar aqui. Eu paguei para você estar aqui nessa sala. Faz sentido? Aprenda a receber. Como que a gente não recebe? quando a gente está ocupado demais, tentando mostrar que a gente está, ah, eu mereço. Relax. Ele já pagou o preço por você. Entregue a tua vida. Quando a gente fala, quero entregar minha vida a Jesus, é literalmente entregar. Deus, escreva aí o que eu vou falar agora. Deus te criou não porque ele é um chefe, mas porque ele é pai. Chefe não procria, pai procria. E quando ele te procriou, ele não quis um servo. Ele não quis um funcionário. Ele anela por um filho e por uma filha. Segunda maneira que você consegue quebrar oxomas ou derrubar as fortalezas: identificando os pecados, se arrependendo e mudando. Bem simples. Estou identificando. Esses aqui são os pecados. Eu vou me arrepender e eu vou mudar. Número 3. Depois que você identificou. Então por que o salmista ora em Salmo 51? Sonda-me, conhece. O salmista fala: vê se há em mim algum caminho mau. Por que ele fala isso? Porque ele entende: eu não consigo me arrepender de algo que eu não identifiquei. Eu não consigo receber perdão de algo que eu não me arrependi. Entendeu? Então qual que é a ordem dos fatores? Me sonda. Eu vou identificar. Eu vou me arrepender. Eu vou receber o perdão. Depois que eu recebi o perdão, número 3, eu vou me encher do Espírito Santo. Por quê? Vai fazer sentido isso aqui em inglês. E eu vou traduzir, mas não vai ser tão bom quanto em inglês. Where there is a gap, the devil fills it with crap. Entendeu? Aonde tiver um vácuo, o diabo vai encher com sujeira. Então, agora que você já limpou a sujeira do pecado, porque você pediu para o Espírito Santo te sondar, e você identificou o pecado, e você se arrependeu, e você recebeu perdão, agora você está com uma casa limpa. Preencha com o Espírito Santo rápido, antes que 7 demônios piores entrem. Faz sentido? Constantemente, esteja cheio do Espírito Santo. Número 4, viva um estilo de vida de perdão. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ter razões suficientes e justas, razões legítimas e autênticas para se tornar ofendido. O mundo é muito bom em te oferecer razões suficientes a isso. Vai ter muita injustiça sendo feita pela tua vida. Se você pensa que você já foi injustiçado, você não tem a mínima noção do que vai ser o resto da tua vida. Então, quanto antes você adotar um estilo de vida de perdão, o que é o perdão? É o teflon. O coração ofendido é a panela sem teflon. Sempre fica o resquício do ovo. Eu tenho duas frigideiras lá em casa. E quando a Júnia acorda antes de mim e faz lá o café da manhã, eu já sei qual que ela usa. Porque vai ter uma que vai ter o resquício do ovo que ela fez para os meninos, e vai ter outra que vai estar só oleoso, só unção. Nada de ovo. Por quê? Aquela tem teflon. É o bom. Tá ligado aquela panela que vai gastando teflon? Renova o teu teflon. Então viva uma vida constante de perdão. Abre aí comigo Hebreus capítulo 4, 12. Permaneça na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta, ela não é um documento histórico que foi escrito em 1600 e bolinha por um grande revolucionário. Não, ela é viva. A outra coisa, ela não é só útil para te trazer conhecimento, ela é eficaz. Então ela começa, é por isso que quando você lê a Bíblia, você começa a sair da zona de conforto, você começa a ver um negócio que fica tipo... Esse negócio aqui é vivo, ele tem vida própria. Faz sentido? Ela é eficiente. Ela é eficiente para quê? Para te cortar. Aonde que ela vai cortar? Ela vai catar que nem o açougueiro. Ele cata e fez assim: ó, isso aqui é a picanha, isso aqui é o contrafilé. Ela vem na junta e na medula. Ela é tão afiada que ela corta. Então você não sabe por que você está brigado com aquela pessoa. Você vai começar a ler a palavra. A palavra começa a falar para você: olha, isso aqui, ó, é teu pecado. Isso aqui é teu trauma. Isso aqui não é pecado nem teu trauma, é tua imaturidade. Isso aqui foi a coisa errada que ele falou, mas você vai ter que perdoar. Faz sentido? Então a palavra de Deus é o maior e melhor diagnóstico. que nem um médico. Então quando você lê a Bíblia, que a gente fala aqui na Zion, a gente não só lê a Bíblia, a gente tem que permitir com que a Bíblia venha nos ler. A palavra de Deus vai para lugares mais profundos do que cirurgião qualquer no mundo consegue chegar. A palavra de Deus vai para lugares profundos que não existe nenhum psiquiatra do mundo consegue chegar, nenhum psicólogo. Eu amo psicologia, eu sou psicólogo por formação. Eu falo para você, a psicologia não tem tudo que a Bíblia tem. Na verdade, tudo que eles estão descobrindo na psicologia, a Bíblia já dizia. E todos esses coaches que você está vendo aí na internet, fazendo bilhões e bilhões, milhões de reais com essas vendas que eles estão fazendo, nada mais é do que reciclar a Bíblia, repagina a Bíblia para você. E você tinha que ter ido para a igreja, né? Era só ter escutado teu professor de escola dominical. Lá nada mais do que Bíblia. Esses caras aí que estão fazendo dinheiro aí, Thiago Nigro, esses caras. É Bíblia. Mas por quê? Porque a Bíblia consegue chegar nos lugares e os caras lá com MBA de Harvard. Uau. Mano, Provérbios já fala sobre isso, cara. Faz sentido? Então você tem que estar na Bíblia. Por quê? Porque quando você estiver na Bíblia, você vai passar por coisas na tua vida que você vai para a palavra e a palavra fala assim, cara, isso aqui ó, ainda é um pouco mais daquele trauma, tá? Ah, então tem que ir mais fundo, tem que ir mais fundo. Porque a Bíblia está te lendo. Daí quando você vai para a palavra, depois de um dia que você apanhou pra caramba, ele fala, não tem nada a ver com essas machucaduras, eu te amo mesmo assim. Então não fiz nada errado? Não, é a vida assim, a vida é dura. Só recebo o bálsamo aqui da palavra. Independente de qual for o estado que você estiver, em qual fase da vida que você estiver, em qual temporada que você está, a Bíblia sempre tem o diagnóstico certo para você. Então ela é viva e eficaz. Ela nunca falhou. Número 6. Adore a Deus. Passe tempo adorando a Deus. Você vai se tornar aquilo que você contempla. Quando foi a última vez que você se trancou no teu quarto e passou horas só chorando na presença dele? Deus pode fazer em um instante na presença dele o que um psicólogo demoraria a fazer mais de uma década com terapia. Só falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando você adora a Deus, tira da tua cabeça que adorar a Deus é cantar música, levantar a mão e chorar e borrar a maquiagem. Tira isso da tua cabeça. Tá? Adorar a Deus, você está conectado na presença dele e contemplar a beleza da sua santidade. É isso. Quanto tempo você consegue ficar lá? Faz sentido? Você está ligado? Braveheart, do Mel Gibson, como chama? Coração Valente, é um dos meus filmes preferidos. Alguém lembra? Ou eu já meio que indiquei minha idade quando falei de Coração Valente? Alguém já assistiu Coração Valente ou não? Levanta a mão se já assistiu Coração Valente, tá bom. Filme do Mel Gibson. Tem um momento no filme do Mel Gibson que eles fizeram uma estratégia de guerra para lutar contra os ingleses. Eles são escoceses, estão lutando pela independência da Escócia e da Inglaterra. E eles pegaram uns pedaços de pau, uns troncos, eles fizeram em lança. Você lembra dessa parte? Eles estão escondendo as lanças e o exército inglês, e daí o Mel Gibson, ele que é o William Wallace, ele vai lá na frente dos ingleses e ele começa a provocar eles. Você lembra disso? Ele começa a provocar. É, então a gente vai pro pau mesmo. Daí os caras começam. Então, vambora. Daí o Mel Gibson volta com o cavalo dele e ele fala assim, provoquei eles, eles vão vir para cima. E a nossa estratégia todo mundo já sabe. Então tem um exército escocês, tudo alinhado aqui, com as lanças escondidas, e um exército 20 vezes maior que a deles, que é da Inglaterra, vindo do outro lado do campo. E daí, de acordo com as leis da guerra, dá lá o sinal que começa a guerra. E daí vem esses ingleses cavalgando, cheio de ira e fúria, querendo matar os escoceses. Você lembra dessa cena? E daí Mel Gibson começa a cavalgar na frente do exército dele, William Wallace, e ele fala assim: hold! Você lembra disso? Segura. Segura. E ele começa: hold! Ele está falando para o pessoal: segura. Porque o impulso deles é: meu Deus, tem um exército tão grande vindo. Levanta essa lança e vão para cima. Só que se eles levantarem antes do tempo, a estratégia não funciona. Porque só vai funcionar se eles estiverem próximos o suficiente para serem espetados pela lança. Só que para essa estratégia dar certo, eles têm que segurar a tensão e o medo e o desconforto, e você tem que lutar contra o teu instinto de sobrevivência, de catar e virar teu cavalo e fugir, e você tem que hold. E quando eles estão perto o suficiente que eles não conseguem mais voltar para trás, William Wallace fala: go! Eles levantam aquelas lanças e enfincam e matam o inimigo. Sabe esse momento que o cara está falando hold? É o momento que você cresce no espírito. Quando você está na presença e tudo para você fala... é meio awkward, porque é um lugar muito santo. É meio awkward aquele lugar, porque é muito puro. E você não está acostumado com esse tipo de pureza. E você não está acostumado com esse tipo de intimidade. Você se sente exposto. Você se sente vulnerável. Você não se sente digno. É aquele momento quando alguém que você sabe que é sincero está falando para você: mas eu te amo, eu te amo. É legal dar o que amo. Valeu. Sabe o que eu estou falando? Mas quando você permanece naquele lugar que Ele está mostrando a glória dEle para você, o Espírito Santo está falando para você: hold. Fica aqui. Estou te esticando, estou te esticando, estou te esticando. É difícil às vezes, porque a glória dEle começa a expor coisas. Você começa a ficar consciente da tua pequenez como nunca antes. Você começa a ficar consciente das tuas deficiências como nunca antes. Você começa a perceber: eu sou tão amado, mas ao mesmo tempo eu sou tão indefeso. Eu sou tão aceito, mas ao mesmo tempo sem Ele eu sou tão inútil. São paradoxos, são tensões. Está tudo acontecendo aqui, ó. E a glória dEle vem. E às vezes teu escape é: glória a Deus, aleluia, amém, amém. Fecha a Bíblia e você pega e vai embora. E você está falando: não, hold, hold, hold. Fica aqui. Não precisa falar nada, fica. Eu não quero que você fale para mim quando você me ama. Eu quero que você seja. Quão bom é você sendo. Não fazendo. Não falando. Não louvando. Não berrando. Não dando glória. Simplesmente sendo.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.